Muito bom dia, senhores deputados. Vamos dar então início à nossa reunião. Vamos começar pela apreciação e votação das atas número 220, 221, 222, 223, 224, 225. Ninguém solicitando que sejam votadas individualmente, vamos votá-las em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Vamos. O ponto 2. Podemos. Estás muito aflita? É que eu acho que o modelo deste também vai ser rápido. É que já tinha aqui pedidos várias famílias. Vamos passar ao ponto 2. Apreciação e votação do requerimento do PCP. Tem a palavra o Presidente do Grupo Parlamentar do Partido Comunista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, porque julgo que o requerimento já está suficientemente apresentado com o próprio texto. Na sequência desta investigação criminal que está em curso relativamente aos vistos Gold, obviamente que há matéria do ponto de vista criminal que deve ser apurada pelos tribunais, mas há, do nosso ponto de vista, consequências políticas que devem necessariamente ser retiradas desta situação. E em particular é preciso apurar se na criação deste mecanismo pelo então Ministro dos Negócios Estrangeiros, hoje o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, se foram adotadas todas as medidas para garantir que operações ou práticas de branqueamento de capitais, de tráfico de influências, de corrupção, podiam ou não ser minoradas, minimizadas, evitadas nas próprias regras legais que estão definidas para a atribuição dos vistos Gold. No último balanço que foi feito, pelo próprio Governo relativamente à emissão de vistos Gold, dava-se conta de que tinham sido concedidos 1.649 vistos ao abrigo deste programa, sendo 1.563 pela compra de imóveis, 83 por transferência de capitais e apenas 3 pela criação de pelo menos 10 postos de trabalho. Ora, estes são os números que constam de um comunicado conjunto do Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro e dos Ministérios da Administração Interna e dos Negócios Estrangeiros. Ora, a ser assim, confirma-se de facto que este programa de autorizações de residência, facilitando-se a concessão dos direitos de residência mediante determinados requisitos, está obviamente a ser canalizado não para a criação de postos de trabalho, mas para a utilização de mecanismos que obviamente facilitam o tipo de práticas que estão neste momento em investigação, nomeadamente o branqueamento de capitais, quer por via da aquisição de imóveis de luxo, quer por via da transferência direta de capitais, e portanto aquilo que nós queremos perceber é se do ponto de vista da responsabilidade política de quem criou estes mecanismos do visto Gold e que é hoje o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas, se foram adotadas todas as medidas para garantir que esse tipo de práticas eram evitadas ou pelo menos podiam ser atempadamente detectadas e combatidas. E deixo apenas esta referência para uma declaração que era feita pelo CEF em julho deste ano, dizendo que, onde se dizia que a atribuição das autorizações de residência para investimento segue com rigor todas as disposições legais. Ora, se essas autorizações seguiram com todo o rigor as disposições legais, e se ainda assim se criou o campo para que este tipo de práticas que estão agora a ser investigadas pela Justiça pudessem surgir, obviamente tem que haver explicações por parte de quem é o responsável político pela criação dessas regras legais, que é o Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado quer intervir. Sr. Deputado, Vice-Presidente Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre esta matéria, tirando aqui o potencial criminogéno do requerimento do Partido Comunista Português, E que, ao estilo do Partido Comunista Português, esqueceu-se que esta é uma iniciativa do Governo, e sendo uma iniciativa do Governo, na qual o Parlamento esteve envolvido, faz todo sentido que o Parlamento possa avaliar não o processo judicial em curso, não este potencial criminógeno, até custa dizer a palavra, que o PCP, criminógeno, que o PCP aqui intervém. O PCP entende que isto é uma iniciativa do membro do Governo e não do Governo propriamente dito. Nós entendemos que há um ministro do Governo que sobre esta matéria tem tutelado um pouco a aplicação deste princípio. Portanto, não nos custa, aliás, é público e notório que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro está disponível para vir à Comissão. Nós entendemos que devemos discutir este tema, porque é sempre possível fazer mau uso de uma boa ideia, é sempre possível melhorar mecanismos, e o Parlamento acho que não deve pôr-se de fora de, porventura, melhorar, alargar ou até incentivar mais os vistos golos, porque para nós são uma boa medida. Portanto, para nós estamos, todas as possibilidades estão em aberto, alargar mais a ação dos vistos golos, porventura criar mecanismos de maior controle e fiscalização, porventura melhorar aspectos que possam eventualmente ter sido esquecidos por todas as bancadas parlamentares. Não me lembro de na altura em que a ideia foi proposta, de alguma bancada parlamentar ter dito alto que há aí um potencial criminal. Mas isto de acertar no totoleto à segunda-feira é sempre mais fácil. E, portanto, nós o que faremos é aprovar o requerimento. Eu sugeria ao Sr. Presidente que tentasse que fosse o mais pressa possível, até para não... Nós queremos levar a sério a separação de poderes e a presunção da inocência. Há bancadas parlamentares que pululam e pulam de alegria sempre que acontece algo de grave. E nós não temos por aí. Portanto, gostávamos que fosse o mais rápido possível para que separar bem aquilo que é a ação e a fiscalização política, aquilo que é o processo judicial. E, porventura, como é um monotema, não parece que haja matéria que justifique uma grelha normal, sugeria desde logo uma grelha de... Mas as bancadas farão o que entenderem, e nós estamos perfeitamente disponíveis para tudo. Aquilo que já fizemos com outros ministros, e que fazemos até com os ministros que não são normalmente ouvidos nesta comissão, que é uma grelha curta de 8 minutos e, se possível, uma segunda volta. E, portanto, já disse tudo, mas aprovaremos o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento aos colegas. Dar nota também que, pela nossa parte, não iremos ter outra atitude senão votar favoravelmente. Sendo certo, gostaríamos de dar nota de duas coisas. Em primeiro lugar, que realmente num Estado de Direito a separação de poderes é fundamental e que aquilo que queremos discutir, esclarecer, ponderar e refletir é sobre o mecanismo em si. Um mecanismo que não é uma ideia peregrina nem única no espectro europeu, pelo menos em 10 países europeus existe este tipo de mecanismos. É um mecanismo que, ao contrário daquilo que possa vir de alguma reflexão, não é de sumenos importância para um setor de atividade que também, como alguns também vêm alertando, tem passado por dificuldades, como é o setor da construção e o setor imobiliário, e 1.000 milhões de euros nesse setor, por um mecanismo que não é despiciando, induziu atividade económica, e por isso necessariamente tem que haver uma avaliação positiva em relação a essa matéria. Mas, como também todas as decisões governamentais devem ser monitorizadas e perceber até que ponto é que há ou não razões que levem a que existam alterações no seu funcionamento, sem pôr em causa aquilo que é um objetivo que nos parece a nós que é positivo, induziu atividade económica e permitiu introduzir verbas significativas na economia real em Portugal. E, portanto, por tudo isto, iremos viabilizar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. De um modo muito sucinto, não vamos antecipar a discussão. Nós, Partido Socialista, também já dissemos publicamente o que tínhamos a dizer nesta fase inicial sobre a matéria. Votaremos naturalmente a favor do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português. E quanto à questão suscitada pelo deputado Hélder Amaral, nós achamos que, por base, deve manter a grelha base que está estabelecida, independentemente depois, no decurso dos trabalhos, como já aconteceu várias vezes, se prescindir eventualmente da terceira ronda. Mas acho que, dada a matéria, devíamos partir para a audição com a grelha que está regimentalmente adequada.
Assim sendo, vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Tendo atenção a matérias, eu próprio irei tratar de falar com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, solicitando, como foi dito por todos, a maior brevidade para esta... Agora sou Vice-Primeiro-Ministro. o mais rapidamente possível. Aliás, espero ainda hoje, durante os trabalhos, fazer esse telefonema para poder dar alguma resposta. E assim sendo, passava ao ponto 2 da ordem de trabalhos, a apreciação e votação do parecer da proposta de lei número 257, pedido ao Sr. Vice-Presidente, se não se importava de perceber agora a condição dos trabalhos, só por 2 minutos. Não, eu estou de acordo. Não vou intervir. Vou sair mesmo. Não é para intervir, não.
Ah, senhor deputado Ana Paula Vitor, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria pedir desculpa por o relatório ter sido entregue em cima da hora. Aliás, constatei com algum agrado que todos os senhores deputados, quando entrei aqui na sala, estavam a ler o relatório, o que faz com que poupemos tempo e eu me dispenso de o apresentar. Julgo que o relatório está em condições de ser aprovado por todos os grupos parlamentares, porque aquilo que poderá ser eventualmente polémico foi remetido exatamente para o sítio onde deve estar, que é o local da minha opinião, e a única coisa que tenho a acrescentar é que efetivamente se trata de matéria muito interessante e que deveria levar uns debates mais aprofundados, não do relatório, mas da matéria em si mesmo. Aliás, vai haver agora uma audição a seguir ao Sr. Ministro do Ambiente e que está, do ponto de vista da Comissão de Economia, em condições de ser debatida em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, um cumprimento à deputada Ana Paula Vitorino pelo relatório produzido. Em relação ao relatório, como aqui foi também dito, muito daquilo que é consideração política está realmente na opinião da relatora, que não vale a pena nesta fase estarmos a escalpelizar. Não acompanhamos, mas não vale a pena estar a escalpelizar. Há, no entanto, no que diz respeito à página 4, uma precisão que, penso eu, faria sentido fazer alteração, que é na parte final, quando refere que o Governo agrava os impostos sobre a poluição e a degradação dos recursos naturais, até aqui tudo bem, mas depois diz e prevê a redução de impostos. Ora, objetivamente reduz impostos, nomeadamente a questão da majoração de 0,3 em relação aos descendentes em sede IRS, para além da questão do crédito fiscal, que aí sim poderia haver uma interpretação mais personal em relação àquilo que poderá ser ou não esse efeito a posteriori. Agora, existe objetivamente uma redução de impostos já assumida, nomeadamente na questão dos descendentes, e portanto aquilo que eu sugeria, até por comparação com aquilo que é realmente factual, a questão do agravamento de impostos sobre a poluição, e isso é factual, que se pudesse omitir reduz impostos ou desagrava impostos sobre os rendimentos, porque isso é que também é factual com aquilo que vem de trás em relação ao agravamento de impostos. Em vez de prever a redução, diz passaria a reduz ou desagrava, porque no caso do IRS há um desagravamento para além da questão do crédito fiscal, existe já assumido os 0,3. É, exatamente, reduz.
Sr. Presidente, é só para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. Eu, no que me toca, pessoalmente, tudo que é verde é bom e, portanto, mesmo que seja fiscalidade verde, e, portanto, cumprimentá-la e sobre esta matéria e sobre este mesmo ponto, não sei, ou essa redação, ou, porventura, reafirmar a neutralidade fiscal, no fundo, que o Governo É, o Governo quer a neutralidade, mas propõe, sei lá, qualquer coisa do género. Também nos parece bem, porque tínhamos dado nota da mesma coisa. O resto não nos merece nenhum comentário mais inusitado. Muito obrigado.
Palavra do Sr. Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também para referir que aquilo que já foi referido e que é notório, que o relatório só chegou agora e por isso não tive tempo de ler a parte mais interessante, que é a opinião do relator, porque o resto, pronto, o resto é a parte em que estamos todos de acordo, né, o mais interessante. Mas como não íamos votar, também não me foquei nela agora, foquei-me em ler as questões que iríamos votar e, nesse sentido, o PCP acompanhará e votar favoravelmente o relatório.
Muito. Posso votar? Assim sendo, dando-lhes parabéns desde já à Sra. Deputada pelo relatório que demonstra um grande equilíbrio. Tem a palavra, vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigado à Sra. Deputada pela realização do relatório. Aproveito para comunicar que falei com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria. Ai pá, eu desculpem, principalmente o Sr. Não. Se calhar as razões são outras. O Sr. Vice-Primeiro-Ministro, e ele manifestou desde logo a sua disponibilidade para vir cá amanhã a seguir ao Conselho de Ministros e propôs-nos que as 4 horas para fazermos a nossa reunião para a audição. Amanhã, às 4 horas. Assim sendo, vamos passar ao ponto seguinte da Ordem de Trabalhos. Petição número 438. Estamos aqui com um pequenino problema. Ah, não, por acaso não temos. Pretende a reposição das concessões de transportes ferroviários, entretanto, extintas. A nomeação do relator caberá ao Bloco de Esquerda, só por isso é que... Mas temos que fazer a apreciação e a votação da nota de admissibilidade. Estamos em condições, não sei se alguém quer intervir sobre esta matéria... Ninguém querendo intervir sobre esta matéria, vamos então fazer a votação da nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E assim damos como esgotados os pontos de ordem de trabalhos. Temos, no entanto, aqui outros assuntos que eu gostaria de expor. É que baixou à Comissão por Conexão, cabendo à COFAG, sendo a COFAG a Comissão competente, o projeto 681 do Bloco de Esquerda, que curiosamente hoje costuma estar quase sempre presente, mas hoje está impossibilitado por razões de estar noutras comissões, que protege o interesse estratégico nacional na Portugal Telecom. Nós temos aqui alguns prazos bastante apertados para a feitura de relatórios. Este relatório cabe ao PSD e, portanto, o que eu solicitava é que, ultrapassando um pouco os trâmites que nós costumamos utilizar, mas que pudéssemos atribuir já, independentemente do nome do relator, a comunicar ao PSD que terá este relatório para elaborar. Temos também a PPL 261 sobre os comerciamentos em brutos, que também vai baixar à CIO por conexão com a COFAP. Já está agendada para discussão em plenário para o dia 5 de dezembro. O relator cabe ao PS e vai ter que ser aprovada na reunião dia 3. Eu penso que é preferível nós seguirmos a mesma metodologia a fim de facilitar a vida às pessoas que têm que preparar os relatórios para depois, à última da hora, não estarem muito pressionados. Tirando isso, só quero alertar que chegou ontem um requerimento do PCP para a audição do Ministro da Economia sobre a anunciada privatização da TAP, que será agendado para discussão na nossa próxima... Isso é que eu não posso... Eu por acaso nem tinha perguntado porque eu em teoria nem sequer devia fazer referência a ele, mas é para ninguém dizer depois na próxima quarta-feira que isso...
Muito obrigado, Sr. Presidente. É, só porque, como nós tínhamos recebido, tínhamos recebido ontem um requerimento com essa indicação de que ele seria apreciado no ponto 5, no outros assuntos, Fiquei com a ideia de que ele ia ser discutido, até porque ele foi distribuído ontem. Já discutimos aqui hoje um documento que chegou mesmo hoje, por isso. Não vejo que ele não possa ser discutido, mas anunciar, senhor... indicar, Sr. Presidente, que se não há disponibilidade para discutir o requerimento, o PCP utilizará o direito putestativo para ouvir o senhor Ministro.
Eu penso que o texto faria referência à abordada exatamente porquê. Porque a única questão porque ele não foi agendado é porque há uma metodologia que nós seguimos sempre aqui na Comissão, que as matérias que entram até uma determinada data são postas para a reunião. Se ultrapassar essa data, são agendadas para a reunião seguinte. Eu é que vou antecipando sempre a avisar os seus deputados das matérias, quando isto acontece, que serão discutidas na reunião seguinte. Portanto, eu acho que na próxima reunião esta matéria será tratada, depois é evidente que se houver uma posição negativa nesse sentido, então acho que se justificaria da parte do PCP o agendamento prestativo, se não estariam a gastar o agendamento prestativo desnecessariamente. Não, mas isso cabe a vocês a fazer a interpretação que muito bem entenderem, estou apenas a fazer a leitura que me parece óbvia politicamente. Não havendo mais ninguém para intervir, dou a reunião para encerrada e até amanhã, então, às 4 da tarde, para ouvirmos o Sr. Vice-Primeiro-Ministro.